Fala galera, eu sou o Alessandro,
eu sou a Lauana
e tá começando agora
o Desenvoltos Podcast. Ô oh, cara, deu certo, hein, de primeiro, hein?
Aí sim, né, essa fora, ó, carro passando aí, mas dá nada não.
Ah, é porque assim, é tudo de improviso, a gente é blogueiro de baixa renda.
A gente é destemido e a gente tem que gravar antes que o nosso chefe pegue a gente e...
Gravando em horário de trabalho.
E manda a gente embora. Mentira, a gente não tá mais horário de trabalho, não. Porque a gente merece. A gente é honesto.
E o que, que a gente vai falar
cidadão
hoje?
Cidadão de bem.
Não vamos fugir muito do assunto, né? Porque...
Verdade, verdade.
Né? Não sei se vocês ouvem o podcast, mas quando as pessoas estão fugindo muito do assunto, eu fico um pouco irritado, assim. Tipo, cara, vou falar do que veio falar aqui, pronto, acabou.
Foge muito, fica ruim, né, cara?
Fica ruim.
Eu não gosto muito, a não ser que seja um podcast muito engraçado. Aí, beleza, que você dá risada. Caso contrário, eu também não gosto.
Também não gosto que tenha muita graça. Se o assunto é
sério... Ah, então acabou, então. Você não gosta de nada que eu gosto.
Não, se o negócio for pra ser engraçado, então vamos ser engraçados. Se o negócio for pra ser sério, pode ter um pouquinho de graça,
você
mas
não muito.
Você
acha que não pode ser engraçado sério, cara?
Pode, mas não muito, entendeu? Se for mais engraçado que sério, eu não quero.
Qual que é a medida certa?
A medida certa?
Uma 60%
sério. Em 40% graça, mas a graça, tipo, aquele humor que vai levando o assunto junto, sabe?
Eu discordo.
Aquele humor inteligente.
O que, que é humor inteligente? Tá, vamos deixar esse pra outro assunto, ó. Pra outro episódio. O que é um humor inteligente? Porque esse episódio a gente vai falar sobre insegurança.
Insegurança. Negócio que pega, hein? Você é insegura, Alessandro?
Nossa, totalmente demais, cara. Nós somos muito inseguros. Eu acho que eu já até comentei sobre isso naquele episódio que a gente falou sobre talento, né?
Uhum.
Que às vezes é... Foi insegurança mesmo que eu disse que às vezes não me deixava...
Falar sobre seus talentos.
Tá? Exato, então. Ultimamente eu confesso que eu tenho derrubado bastante, assim. Não que eu tenha ficado mais seguro. Mas eu tenho me arriscado mais, me exposto mais. E, pô, vamos ver o que acontece, né? O próprio podcast é um exemplo disso. Porque se fosse, tipo, há uns 2, 3 meses atrás, eu acho que eu não teria coragem, não. Eu sou muito inseguro, assim, eu acho que é uma questão de autoestima também. Eu tenho uma autoestima totalmente baixa. Quem me vê, assim, andando na rua lindo, formoso, sorridente, não sabe que dentro do meu peito a insegurança bate e bate.
Que poético.
E você é insegura?
Eu sou bastante. Eu não sei lidar muito bem com elogios. Às vezes pode até parecer um pouco arrogante, mas é porque eu não sei mesmo.
Não sabe lidar, como assim?
Não, tipo assim, se a pessoa me elogia, eu fico com uma cara de idiota. E eu não sei o que fazer, porque eu sempre acho que as pessoas estão elogiando porque é politicamente correto.
É?
É. Assim, muitas vezes, assim, eu faço essa relação direta de elogios com ser politicamente correto. E algumas outras vezes eu tento realmente refletir sobre aquilo pra eu validar as minhas conquistas. Porque eu tenho muito problema com isso. Com validar o que eu faço de bom, de validar no que eu sou boa. Aquele dia do qual é o seu talento, nossa, eu fiquei muito assim de falar que meu talento é escrever. Tipo, quem sou eu? Quem sou eu na filosofia?
Você se definir, né? Parece um pouco de... Eu não sei, mas petulância, algo assim, né?
Isso esbarra muito em insegurança. Eu já tive muita insegurança com o meu corpo, com a minha cor de pele, eu já tive muita insegurança com o meu cabelo. Hoje isso é um pouco mais de boa, mais tranquila. Ainda assim, eu sou um pouco insegura porque a gente ainda vive numa sociedade que o padrão é estabelecido de beleza muito longe da pessoa que eu sou. Mas hoje eu entendo que eu não preciso estar no padrão pra ser bonita. Eu entendo isso.
Uhum.
Mas em alguns ambientes, a insegurança bate por... Mesmo eu entendendo, eu me sentir mal, sabe? Então, é as únicas vezes que, com o corpo, eu ainda me sinto insegura em alguns espaços. Não por mim, mas pelo que as pessoas vão ver de mim. Com padrão de vestimenta, com roupa, com padrão de cabelo. Que aquele ambiente pressupõe que as pessoas que habitam lá precisam ter. E tudo mais.
Sim, entendi.
E a questão do elogio e a questão de validar as minhas conquistas, no que eu sou boa e tudo mais. Eu sempre acho que as pessoas estão elogiando porque é politicamente correto. Aquele comentário que você fez hoje na hora do almoço de falar, olha da onde vocês vieram. Valido o que você faz, olha de onde vocês vieram.
Sim, sim, cara.
Se for pra ser um elogio isso, eu não me senti elogiada.
Eu também não encaro isso como elogio, cara. É igual você falou. É como se... Olha de onde vocês vieram, olha o que vocês têm, vai atrás. Tipo, cara, Tá, é, parece legal, parece bonitinho, parece que é um tipo de elogio legal que vai te motivar. Ah, é seu espaço também, cara. Sim, é o espaço pra todo mundo. Todo lugar é seu espaço, desde que você sinta vontade, desde que você queira aquilo de fato e que se sinta à vontade. Mas falar que você tem que estar lá porque você veio de baixo é como se passasse isso, enxugasse um gelo, sabe, cara?
Uhum.
Isso por si só não te dá algo e não te motiva.
Uhum.
Eu até me acho que não. Eu acho que cabe mais no elogio que no elogio, como você disse. Sabe? É a necessidade de falar algo. E eu já notei algumas vezes que tem pessoas que elas evitam argumentação em devidos debates pela sua origem, sabe?
Uhum.
Tipo, eu já, até entre nós mesmos, eu sendo a gente colega de trabalho, a gente sendo eu homem, você mulher, apesar de a gente ter a mesma origem, né, de criação, ter vindo do mesmo lugar, a gente teve caminhos distintos. E eu sou homem, você é mulher, além de mulher você é negra, e além de negra você também é LGBT, né?
Uhum.
Então, são três minorias em uma só.
Uhum.
E cara, eu tô tomando muito cuidado pra não soar errado e mal o que eu quero dizer, pra não interpretar mal. Mas eu já vi, assim, debates acabarem quando você dá opinião, não pela argumentação, mas pela legitimação dessas minorias, sabe?
Uhum.
Não que essas minorias chegaram e legitimizaram, mas... pessoas que estavam na mesma roda que a gente, debatendo sobre um assunto, eu esmiuçando argumentos e a pessoa debatendo. E quando você falou, tipo, você veio em minha defesa algumas vezes, a pessoa, como você interpelou, parou de falar.
Porque precisa me validar, no caso.
Exato.
Não, eu já percebi isso também nas rodas que a gente permeia junto.
Por que, que você não pode debater?
Por que eu não posso ter a minha opinião? Tipo, mas eu coloco a minha opinião e eu quero que você me contradiga. Eu quero que você rebata. Eu acho que muitas vezes a nossa relação se aprimorou porque você não se acanhava em debater, de falar que não.
Até porque quando você tá errado, eu jogo na cara mesmo.
Porque você tá sempre errado, né, no caso. E eu já percebi que pra legitimar uma categoria social, eu não sou... Não rebato a minha opinião. Mas, cara, em nenhum momento a minha intenção é esgotar o assunto. Porque nem de longe eu acho que qualquer assunto eu seria capaz de esgotar. Então, se você tem outro ponto de vista a respeito dessa situação, me diga. Não tente legitimar o que eu sou não me contradizendo e me deixando com a última palavra. Porque isso, não, isso só reforça as minhas inseguranças, sabe?
Sim.
Quando a pessoa diz, olha, de onde vocês vieram, só reforça as minhas inseguranças. Por que você me elogia? É por de onde eu vim ou porque eu realmente sou boa nisso, sabe?
É isso, até onde você é boa, até onde não argumentam ou não contra-argumentam por você ter, tipo, esgotado o assunto, digamos assim. Ah, nossa, deu um puta argumento que eu fiquei sem palavras, ou até onde, cara, eu não quero debater porque eu não quero falar pra ela que ela não pode debater, que ela não tem razão, sabe? Quando, na verdade, mano, é um debate. Ainda mais quando é no campo da ciência, tipo, a nossa área mesmo da psicologia. Ah, eu não posso deixar de argumentar com você devido à sua origem, devido à sua classe. Se você está no mesmo âmbito, no mesmo patamar que eu, profissionalmente, principalmente profissionalmente, não dá pra deixar o assunto esgotar. Então, só pra deixar bem claro, pelo menos pra mim, que quando você diz o elogio que é politicamente correto, se é esse elogio, validar pela origem...
Isso, validar pela origem. Validar pela origem. Porque, não sei se era com você que eu tava comentando, se era com a Alice, mas a gente tem um padrão do que seria um ser humano perfeito, do que seria um homem perfeito. E quanto mais você se afasta desse humano perfeito, mais você é atingido por uma insegurança, por um preconceito, por uma discriminação. Quanto mais você se distancia desse ser humano perfeito, mais você é violentado, mais você é inseguro, mais você é calado, mais...
Foi comigo que você falou, eu lembro. Quando você falou isso, eu fiquei tipo, cara, é verdade.
E o ser humano perfeito seria um homem heterossexual, rico, cis, europeu, né? Magro, maromba, assim, fortinho. Esse é um homem... Tchutchuco, cara. O mais longe que você for desse humano perfeito, se você for mulher, você sofre mais. Se você for negro, você sofre mais. Se você for indígena, fudeu, cara. Se você for gordo, se for preto, LGBT, tá, cara. Se for trans...
Cara, isso é complicado. E, assim, quando a gente fala em insegurança, eu acho que até comentários... Eu não sei se tô falando longe, não. Deixa eu mais perto. Tem comentários que reforçam a nossa insegurança, né? De amigos, assim, de pessoas próximas também que acabam... deixando a gente mais inseguro ainda. E, cara, isso, falar de insegurança, casa muito com aquele episódio da crítica e com o episódio do seu talento. De qual é o seu talento. Porque é isso, cara. Às vezes você... Uma crítica mal dada, em um momento mal dado, em uma fonética, em um tom maldito, te deprime, cara. Te põe pra baixo.
Uhum.
Uma brincadeira, às vezes, hoje em dia nem tanto, assim. Hoje em dia que eu digo é hoje mesmo, literalmente, esse ano, agora. Não sei se foi por terminar a graduação, ter tirado esse peso de graduação, de ser acadêmico, de ter que ser produzente e tudo mais. Esse mês, em si, eu tô enxergando a vida de uma forma mais leve, mais tranquila. Eu acho que por isso eu tô me experimentando mais. Mas eu confesso que até final do ano passado, cara, eu lembro quando você chegou pra me falar do mestrado, quando eu entrei pra faculdade, eu não sabia muito o que era, mas eu achava muito massa a palavra mestrado e mestre. E eu comecei a ver o que era, porque eu queria fazer, eu quero fazer isso também. E quando eu descobri o que era o mestrado, que eu seguir uma carreira acadêmica, eu achei muito da hora. Comecei a ler, comecei a trocar ideia com alguns colegas da minha faculdade, não sei se vai estar ouvindo ou não, mas o Renato, por exemplo, um deles, a Laísa, minha esposa, é outra, tem o nosso grupo de estudo da faculdade. A gente sempre deixou bem clara essa nossa vontade de fazer um mestrado, dar sequência na carreira acadêmica, mas isso ao longo do tempo foi ficando aversivo pra mim, sabe? Exatamente por isso, tipo, não vou dizer sorte nem nada, mas ao contrário de você, ninguém nunca me validou pela origem.
Uhum.
Pelo contrário, tipo, mano, você, na moral. E cara, é fato, quem me conhece sabe. Talvez os mais amigos, os mais chegados, não. Assim, cara, tem muita gente legal que passou na minha vida. Minha vida não é só desgraça, não, na verdade. É massa, minha vida foi massa, assim. Teve um momento desgraceiro, teve um momento massa.
Uhum.
E até agora, que tá encaminhando, que agora depende, sabe? Tipo, não sei, vamos ver o que vai acontecer, mas tá tranquilo. Só que teve gente bacana que passou pra minha vida, só que também teve gente meio pão no cu, que desmotivava valendo, assim, sabe? Então, tipo, você... Nossa, se nem fulano conseguiu, sabe? Comparando com pessoas próximas, entende? Tipo, mas você tem que estudar muito. Cara, vai que eu tenho que estudar muito, sério? Porque eu que tô pensando nisso e que tô me preparando, não sabia que tinha que estudar muito. Agora você aqui, né? Vem falar pra mim. E, cara, por mais que pareça que é tão simples dar uma resposta grosseira, não é, cara. Porque quando fere, quando toca na sua ferida, dói. Que é a ferida de você não conquistar, de você ter dificuldade de chegar em algum lugar, de construir algo.
Uhum.
Tipo, e eu sou uma pessoa que já tem esse problema de não construir nada. E eu tenho esse fardo comigo. Errado ou certo, enfim. Às vezes isso me incomoda, sabe? E aí quando alguém confronta isso, tipo, como que você vai conseguir? Como que você vai fazer? Você acha mesmo que você vai conseguir? Pô, eu acho, mas quando comentam isso, me dá uma baqueada, sabe? Tipo, é igual quando o cara no UFC dá um soco na cara do outro, que não ganha, mas o cara dá uma tonteada. Isso me dá uma tonteada. E quando você falou pra mim do mestrado, por exemplo, pra você foi super legal, eu fiquei em pé ali pra te apoiar, só que era um assunto que tava aversivo pra mim, cara. Tipo, não conseguia falar mais sobre. Aí acabou esse ano, acabou ano passado, começou esse ano, tô zero bala, acho que tá meio tranquilão, assim, eu tô com, não tô com autoestima top, nem com... uma segurança top, mas sabe, você vê que vai melhorando. Mas pra eu melhorar, eu tive que me esquivar de determinados grupos, de determinadas pessoas. Pra não ter esse estímulo aversivo, sabe? Intrínseco no meu dia a dia ali. Não sei se com você é a mesma coisa ou não, mas eu comecei a identificar o que me torna inseguro, de onde vem o que me dá a insegurança, quais são as pessoas que reforçam essa insegurança em mim, e eu optei por me afastar. Porque assim, eu até queria falar uma hora se desse. Não sei se é mais um episódio pro quadro, é piraminha ou não, mas ou um episódio aqui, um podcast, não sei, mas é falar sobre expectativas, sabe? Que colocam em você e que você coloca nas pessoas. Porque tem expectativa que colocam em você e você se sente mal por não alcançar, e tem expectativa que você coloca nas pessoas, que você espera delas. E assim, quando a gente fala em expectativa, eu espero que meu pai me ligue no feriado, eu espero que, sei lá, minha mãe faça tal coisa tal dia, sabe? Que esteja lá nos momentos importantes da minha vida. Mas às vezes a expectativa é só que você só espera um abraço de determinada pessoa. Você só espera uma palavra tipo, cara, eu acredito em você. E não vem. E também é uma expectativa que você coloca em alguém.
Uhum.
E que te faz mal, cara. Eu acho que faz... Essa expectativa, esse tipo de expectativa que você coloca em alguém, é a expectativa que faz mal em você do que vai fazer na pessoa. Porque isso nunca vai vir daquela pessoa. E você acha que porque essa pessoa tem esse comportamento com outras pessoas perto de vocês, no mesmo círculo, e por uma questão de afinidade, afeto e proximidade, você acha que essa pessoa também vai ter com você e não tem. Não é claro, assim. Por que que é tão difícil falar... Por que que é mais fácil falar pra alguém ou deixar claro que você duvida da capacidade dessa pessoa, que você não acredita nessa pessoa, do que dar uma palavra de apoio, sabe? De apoio.
Uhum.
Se você ama alguém, cara, se você gosta de alguém, eu não sou muito sentimental, tipo, eu te amo, papapá, a não ser com a Laísa, que é minha esposa. Mas com o resto, não. Mas se você gosta de alguém, se você ama, se você sente algo, se você acredita na pessoa, no potencial dela, por que que é mais fácil falar o contrário ou demonstrar o contrário do que falar pra ela, sabe? Cara, isso eu não sei, porque eu não tenho isso. Talvez agora, me aproximando das novas aproximações que eu tenho, assim, das pessoas que eu adoro agora, eu tenha mais isso. Mas eu não tive isso ao longo da minha vida, de alguém chegar e falar, pô, eu acredito em você. Eu nunca ouvi, cara, de verdade. E, mano, se eu derruba, vai derrubando, não importa o quão forte você seja, uma hora você cai. E por que, se você gosta, ou realmente ninguém nunca botou fé, por que, que é mais fácil fazer eu acreditar ao contrário do que só falar, tipo, beleza, ou não fala nada, se isenta de qualquer comentário? Eu acho que isso contribui muito para a insegurança. Eu sou muito inseguro, acho que também por isso.
Eu acho que, dando um adendo no que você falou, por que, que é mais fácil você falar o que a pessoa não é capaz de fazer, ou tentar reforçar o que a pessoa não é capaz de fazer, do que falar que você acredita, que você bota fé, que você gosta, não sei o quê. Isso dá um adendo para uma reflexão que eu já fiz uma vez, que é muito mais fácil você dizer que amou do que você dizer que ama. Você falar que você acreditou do que você dizer que acredita. É muito mais fácil você falar no passado do que você falar no presente. Ou de você potencializar o futuro numa frase de uma pessoa. É muito mais fácil você dizer assim, nossa, eu saí da casa do meu pai e eu amei ele, eu amei muito. Eu acreditei muito no potencial do meu pai. Ou eu saí da graduação e eu acreditei muito nos meus colegas de sala. Eu acreditei muito na minha namorada, depois que você já terminou. É muito mais fácil você dizer dos seus sentimentos no passado do que no presente. Porque o presente, ele desvalida muito o que você tá sentindo no momento. Porque tem muitas outras coisas afetando. Então é muito mais difícil você dizer, eu amo essa pessoa agora, e só dizer isso e não colocar o mais, do que você falar no passado. É muito mais difícil. Você fala assim, eu amo a minha mãe, mas tem muitas coisas que eu não gosto. Então é mais fácil dizer que quando eu era criança, eu amava mais. É muito mais fácil. Quando eu era criança, eu amava mais a minha mãe.
Cara, mas isso é muito louco, porque são coisas que fazem diferença na nossa vida, sabe? Na vida de alguém. Não sei se quem tá ouvindo pensa assim também, mas eu penso, cara, tipo, eu acho que é meio que senso comum isso aí, né? Tipo, todo mundo bota fé na mesma parada, cara. Você ouvir uma palavra de acalento é muito melhor do que ouvir palavras que não são. Porque depois, cara, qualquer coisa vira gatilhozinho pra você, sabe? Uhum. Uma brincadeira em uma roda de amigos que alguém faz uma piada, sei lá, com algo que você falou.
É que já... é como se a segurança que você tem, a pouca segurança que você tem em determinado assunto fosse um copo meio cheio. Tá meio cheio ali. E conforme esses comentáriozinhos vão vindo, esses cutuquezinhos vêm vindo, essas brincadeiras mal feitas, um tom mal dado, esses comentários de parentes, vai enchendo esse copo e quando você vê, transbordou. E transbordou com uma pessoa que não tem nada a ver, que realmente tava fazendo só foi uma brincadeira, sabe? Há um tempinho atrás eu até comentei com você que eu falei, cara, eu tô no meu limite. Eu fui estúpida com uma pessoa que não precisava ter sido estúpida. E eu não sou essa pessoa que é estúpida. E era muito da minha insegurança no ambiente que eu estava. E que essa pessoa permeava junto. Então, aquele ambiente, pra mim, eu me sentia insegura, não me sentia competente, eu me sentia impotente. E aquela pessoa fez uma coisa que, no momento, me irritou e eu fui estúpida. E não precisava eu ter sido estúpida. Só eu precisava ter falado, eu não quero falar com você agora, porque eu não estou me sentindo bem. Era só isso. Eu não precisava. Então, nesse transbordar, é isso que faz a gente transbordar. Um comentário feito de uma forma, num momento que você tá mal, e você desconta em alguém que não deve, por uma insegurança sua, potencializada por um ambiente que você tá.
Eu já vi até pessoas falando assim, ah, mas você tem que falar quando você tá mal. A gente é amigo. Pô, a gente é amigo tanto assim, que você não percebe.
É, que tipo, cara, pra mim, não sei se você consegue ver, mas pra mim, eu acho que eu me deixo bem nítido quando eu não tô bem.
Sim,
eu
fico, é perceptível.
Eu fico bolado.
Quando você tem um mínimo de conhecimento, de conhecer a rotina de uma pessoa, principalmente, eu acho que em ambiente de trabalho, você não vai saber o que tá acontecendo com ela, mas você sabe quando ela não tá normal, sabe? Todo dia a pessoa chega sorridente, ela dá bom dia. Ou ela só, tipo, é comunicativa, mas do jeito dela ali, sabe? Uhum. Não é aquela pessoa que chega, espalhafatosa. Mas ela, se você puxar assunto, beleza. Em determinado dia ela chega com um comportamento totalmente diferente. Algo não tá normal. Tipo, ou ela não tá bem, ou ela tá super feliz. Daí, cara, pergunta. Se você quer brincar e você tá na dúvida, não experimente com a brincadeira. Pergunte. Tá tudo bem? Como é que você tá hoje? Entendeu? Porque, cara, isso vai gerar uma situação pior ainda se você não perguntar.
E isso de você de você perceber quando você tá no seu limite é muito importante. Nossa, aquele dia eu fui pra casa muito mal, tipo, pensando em todas as formas possíveis de eu pedir desculpa pra aquela pessoa, porque eu não precisava, sabe? E eu passei a noite me sentindo um lixo e pensando, cara, quanta insegurança e quanta impotência e quanta falta de cuidado que tem no ambiente que você precisa ter, que eu preciso ter, porque eu me considero uma pessoa muito tolerante a esse tipo de estímulo de impotência, de insegurança. Quanto que você precisa ter pra você ser estúpida com uma pessoa?
Pois é, fica aí a dica, cara, pra você saber, você se conhecer.
Nossa, aquele dia foi aquela noite, no caso, né, foi uma noite bem, assim, bem reflexiva pra mim. No outro dia eu cheguei e pedi desculpa pra pessoa. Pensei, caralho, tá foda o negócio.
Tá tenso.
Tá tenso.
Ah, mas às vezes acontece, a gente se deixa levar pra uma emoção instantânea ali. E, cara, não é o correto, mas se acontecer é um sinal. Então fica atento aos sinais.
Não sei se tem muito a ver com segurança, mas acho que tudo que a gente falou, gente, ele esbarra na insegurança que é potencializada pelos ambientes, pelo momento. No caso, era um ambiente de trabalho que me potencializava, no caso, e eu estava numa situação de extrema aversão.
Acho que eu conheço esse ambiente. Algo me diz que eu tô ligado.
Tá ligado?
Tô ligado.
E era aquilo de eu achar que eu era boa numa coisa e esse ambiente, tudo nesse ambiente dizer que eu não era boa. Aí tudo que eu queria, que eu achava que eu podia, esse ambiente dizia que não.
Te podava.
Me podava.
E tá te podando em um momento que você tem voz, o que é mais louco, porque, mano, tem voz, mas tá sendo podada, sua voz não vai ser ouvida, não vão escutar a sua voz. É muito, muito, muito ruim, cara. Um sentimento sufocante. Não é?
Sufocante, aham.
Bom, mas então é isso, gente. Espero que a gente tenha atingido o nosso objetivo, que era falar sobre a insegurança que vocês têm de ouvir o nosso podcast e repassar ele.
Eu acho que vocês têm que se sentir um pouco mais seguro, hein, galera?
Se joga.
Um pouquinho de terapia sempre vai bem aí. Chama a gente no direct, a gente tem várias indicações. Exato. Maravilhosas.
Não se sintam retraídos, escutem, repassem, indiquem pros seus amigos, pros seus colegas, pros seus pais e sei lá. Quem mais você quiser, seus inimigos também.
E chega lá nas nossas redes sociais, a gente tá com o Instagram, podcast Desenvoltos, lá a gente tá com um quadro que é a Piraminha, que a gente mostra um pouquinho dos nossos belos rostos, falando sobre uma pira que é nossa, e talvez possa ser de vocês também. Se for pira de vocês, compartilhem, chama no direct, responde, entra na nossa onda, pode comentar, conversar, que a gente tá sempre lá online pra responder
pode
vocês.
Pode xingar a Luana.
Eu nunca pode, eu sou uma pessoa muito sensível. Sensível.
Tá, então não pode. Retiro o que eu falei. Mas enfim, gente, só relembrando então, como a Luana falou, a gente tá com o nosso Instagram do podcast agora. Parem de mandar mensagem, que eu não aguentava mais ler as mensagens que vocês enviavam no nosso privado ali, né, no particular, no meu Instagram, no Instagram da Luana. Cara, bugou, a gente recebeu ligação do Zuckerberg falando, o que que tá acontecendo, cara? Ele falou em inglês, o que que tá acontecendo? Eu falei, não sei, mãe. Mas enfim, gente. Ah, mentira, isso não aconteceu. Caso alguém tenha acreditado, não aconteceu. Não ligou pra mim. Mas enfim, a gente tem o nosso Instagram. Se tiverem alguma dica, alguma ideia, quiserem interagir com os vídeos que a gente faz lá sobre, no quadro da Piraminha, que é um quadro exclusivo do Instagram, só pra quem tá seguindo, só pra quem tá vendo. E parabéns a vocês, a gente atingiu hoje a marca de 101, cara, a última vez que eu olhei.
Eu ouvi 103, cara.
Ah,
A gente tem que gravar um stories.
É um episódio de 103 minutos pra comemorar esses 103 inscritos, seguidores do Instagram. Mas é isso aí, gente. Valeu. Muito obrigado por ouvir até aqui. De verdade, vão lá, repassem pros seus amigos, pra quem vocês quiserem. Se não quiser repassar também, escutem, interagem com a gente. Falem lá se estão gostando, se não estão, se a gente tá fugindo do assunto, se tá muito pessoal, se vocês querem que a gente interaja mais. Ajuda a gente a construir essa experiência aí, que vai ser legal pra nós dois. E eu quero dar uma dica hoje pros motivadores de insegurança alheia. Parem. Cara, não incentive, não reforce a insegurança de alguém. Se você não acredita no potencial da pessoa e você quer falar isso pra ela, estude um jeito de falar. Veja qual é a melhor maneira, qual é a sua proximidade. A mesma dica lá do episódio da crítica. Veja, observe a pessoa e vê a melhor forma de falar e vê se tem necessidade de falar, porque às vezes não precisa falar.
E uma dica de texto aí, uma dica de poesia, porque eu sou a mina das poesias. Tem um texto no livro da Rupe Kaur que chama O que eu diria é o meu corpo. Que ele fala um pouco sobre padrões de beleza e como você pode ver o seu corpo de uma forma, de uma outra perspectiva, que eu acho que seria bem bacana. Me ajudou bastante, tomara que ajude você também. Rupe Kaur, do livro O Que o Sol Fez com as Flores, o nome do texto é O Que Eu Diria ao Meu Corpo. Falou?
Valeu, gente. Beijo pra vocês e obrigado.